CVN Imunidade e Alergia. Oferecimento Instituto de Alergia e Imunologia, doutora Joana Jansen, cuidando de você.
A gente está recebendo a doutora Joana Jans para conversar. A gente segue, né, mais uma etapa aqui da nossa conversa, falando sobre intolerância à lactose, alergia à lactose. A gente vai conversar com ela, que entende mais do assunto. Doutora, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiana. Bom dia a todos os ouvintes.
Tem diferença?
Sim, Tatiana. Quando a gente fala de alergia à proteína do leite de vaca, ou alergia ao leite de vaca, ou à PLV, como as pessoas mais falam, a gente está falando de um problema imunológico. Quando a gente fala em intolerância à lactose, a gente está falando de um problema enzimático. Então, são doenças completamente diferentes. Tem alguns sintomas que são comuns numa e na outra. E o termo alergia à lactose é um termo muito usado, mas ele é errado, porque não existe a alergia à lactose, existe a intolerância à lactose. E a intolerância, como eu já falei, é um problema enzimático. A pessoa, ela tem uma baixa produção da enzima que faz a digestão da lactose, que é o açúcar que está no leite. Então, quando ele consome o leite, ele não consegue digerir. Então, o que que ele tem? Uma má digestão. E dependendo da quantidade de leite que ele consome, ele pode ter sintomas mais intensos ou mais leves. E se a pessoa que tem intolerância à lactose, ah, não, hoje eu quero comer um pouco mais de alimento que tem muito leite, muita lactose, ele tem hoje a oportunidade de fazer uso daquelas enzimas. A enzima lactase, que é a enzima que faz a digestão da lactose, que é o açúcar que está no leite. Então, a pessoa consome para poder não ter tantos sintomas após o consumo. E ele tem o quê? O que que ele tem? Dor abdominal, ele tem diarreia, ele tem muita flatulência, muitos gases e, às vezes, até vômitos, quando comem em grande quantidade.
São sintomas que podem piorar?
Podem piorar. Depende muito da quantidade que ele ingere. Na intolerância à lactose, a gente tem muito essa relação com a quantidade de alimento com leite que ele consome. Mas é só para frisar que não é uma alergia ao leite alimentar. É uma intolerância, é uma má digestão. Já a alergia à proteína do leite, essa sim é um problema imunológico, onde o organismo da pessoa, ela não tolera a proteína. Ele pode consumir leite com lactose, sem lactose, que ele vai ter reação.
Do mesmo jeito.
E as reações são mais graves, podem ser muito mais graves, até com risco de anafilaxia, de morte mesmo, quando a pessoa é muito alérgica.
Com que idade geralmente costuma aparecer, doutor, esses primeiros sintomas?
Então, a alergia à proteína do leite, ela geralmente ela inicia logo na primeira infância, logo quando é bebezinho recém-nascido.
Amamentando.
Ele já pode iniciar neste momento sintomas de diarreia com sangue. A alergia à proteína do leite, ela pode ser de duas formas. Aquela IgE mediada, o que que é isso? É a alergia à proteína do leite de vaca, que é mediada pelo anticorpo IgE e que dá sintomas de placas avermelhadas na pele, inchaço nos olhos, na boca, dor abdominal, diarreia com sangue, irritabilidade, muito refluxo, em exagero, essa criança não ganha peso, é irritada. E ela pode ser também a não IgE mediada, tá? Ela não é mediada pelo anticorpo IgE, então ela pode dar sintomas mais localizados no trato gastrointestinal. Então, essa criança tem mais diarreia, diarreia com sangue e estufamento. E é uma criança também que tem muita cólica, mas ela não tem os sintomas daquele outro tipo de reação que eu falei, que é mediado pelo anticorpo IgE. Respiratório, com risco de anafilaxia, de falta de ar, precisar de adrenalina. Então, a gente tem esses dois tipos de alergia à proteína do leite.
Como é que faz o diagnóstico, né, doutora?
A história que o paciente traz para nós. Então, quando o paciente vem, um paciente bebezinho, recém-nascido, a mãe vem, tem alergia à lactose, intolerância à lactose, já descarta um pouco essa possibilidade, porque a intolerância à lactose, ela inicia mais tarde, é muito mais frequente no adolescente e no adulto. É muito pouco provável um recém-nascido ter intolerância à lactose. Então, quando vem com esses sintomas, bebezinho pequeno, eu já sei que é muito provável que ele pode ter alergia à proteína do leite de vaca. E aí, a partir da história que a mãe traz pra gente, a gente solicita alguns exames de sangue para avaliar as proteínas alergênicas que existem no leite da vaca. Algumas delas são as, algumas principais. São mais de 20 proteínas alergênicas, mas nós geralmente solicitamos 3 ou 4, que são as principais. A partir daí, desses resultados, a gente avalia se esse bebê tem condição de ser submetido a um teste de provocação oral, que é o padrão ouro para fechar o diagnóstico de alergia alimentar, alergia ao leite. Já a intolerância à lactose, o paciente, geralmente mais velho, né, ele é submetido àquele teste de tolerância à lactose, que é um teste que é feito nos laboratórios, uhum, né, não tem tanta dificuldade de fazer, mais simples. Lógico que é o cuidado que tem que ter, Tatiana. O paciente que tem alergia à proteína do leite de vaca, não sabe, mas acha que tem alergia, entre aspas, assim, que não existe a lactose, a intolerância à lactose, quando ele vai ser submetido ao teste de tolerância à lactose no laboratório, ele pode ter uma reação alérgica grave ao chegar lá. Que, na verdade, o que ele tem não é intolerância, é alergia. Então, entende que essa história precisa ser bem contada. O exame, o teste alérgico que ele vai ser submetido, precisa ser avaliado a partir da história que traz pra gente. Porque senão eu posso submeter essa pessoa, esse paciente, a um risco de uma reação grave. Isso acontece muito.
É, doutora, quem tem esse tipo de problema, seja intolerância, seja alergia, vai mexer com a alimentação. No caso dos bebês, por exemplo, que se amamentam, se alimentam, perdão, exclusivamente do leite da mãe. Isso. Vai mexer na alimentação
da mãe.
Dela.
A mãe, a partir do momento em que a gente desconfia, a desconfiança é muito grande a partir da história que traz a mãe, já é colocada em dieta de restrição para leite e derivados, tá? Ah, mas pode ser se eu comer tudo com lactose. Não, não é a questão, não é a lactose, é a alergia à proteína mesmo. Então, a mãe é colocada em dieta de restrição. E quando o bebê já come sopinha, papinha e tudo tal, ele também não pode consumir nenhum alimento que tenha leite ou traços de leite. Então, tem que ver os rótulos, avaliar quando for comprar algum produto no supermercado.
Almoçar fora é um risco.
É um risco. Sempre os restaurantes têm que ser avisados, né, que a pessoa tem alergia a determinado alimento, que não pode vir no prato. Sempre perguntar e avisar. Ao pé da letra, se a gente for levar ao pé da letra mesmo, o restaurante tem que estar preparado, inclusive, para alguma reação, que algum cliente tiver alguma reação alérgica.
E aí esse paciente, por exemplo, não vai poder comer leite?
Leite, tudo que for preparado com leite.
Iogurte,
queijo, que mais? Todos os queijos, os iogurtes, bolos preparados com leite, tudo que é feito com leite, ele não pode consumir. Vai depender muito do grau de alergia que ele tem. Quando a gente começa a tratar esse paciente que tem alergia à proteína do leite de vaca, a gente inicia pelos alimentos assados, né? Que a gente fala de tratamento baked, protocolo baked, né? Que é o assado que a gente vai iniciando, quando a gente vai tentar tirar a alergia dele, fazer com que ele tolere a proteína do leite, dando leite pra ele. Só que a gente vai começando com os assados, depois a gente vai deixando essa proteína, colocando mais proteína alergênica na alimentação até chegar no leite puro. Isso leva geralmente um ano, mas depende muito. Cada caso é um caso. Tem pessoas que não toleram esse tipo de tratamento.
Então quer dizer que os pacientes, de uma forma geral, podem melhorar com o tempo?
Podem. Não só pela tolerância natural, com a idade eles vão adquirindo, o sistema imunológico vai adquirindo tolerância natural e eles vão perdendo essa alergia à proteína do leite de vaca. E tem aqueles casos, geralmente são aquelas reações que eu falei lá no início, IgE, mediada pelo anticorpo IgE, que demoram mais para melhorar. Esses são os casos mais graves. As proteínas alergênicas dosadas no sangue são muito elevadas. São pessoas que têm reações muito graves. Então, para esses casos que não melhoram, vai passando a idade, não está melhorando, não está tolerando sequer o assado, a gente pode fazer a imunoterapia oral para alimentos, que hoje já existe, tem sido assim um grande
avanço no
tratamento da alergia alimentar, porque é muito complicado. Não é todo alimento que a gente trata com a imunoterapia, mas hoje já temos para leite, para ovo e amendoim. Porque são alimentos que são a base de preparo de muitos outros alimentos. Então, na escola, é um risco maior de ter um acidente, né? Tanto com leite quanto com, por exemplo, ovo. Hoje, graças a Deus, já temos essa possibilidade possibilidade da imunoterapia oral para alimento, que é um tratamento mais rápido, mas ele é feito e realizado dentro de um espaço organizado, preparado para eventuais reações alérgicas.
Reações graves.
Graves, uhum. Sim.
Doutora, tratamento ele é longo, ele atravessa aí várias faixas etárias, pode começar na infância e terminar lá na fase adulta?
O tratamento? Uhum. Não, o tratamento ele é mais rápido. Mas depende muito da gravidade em que se encontra aquela alergia naquele momento. A gente pode fazer em qualquer idade. Quanto mais cedo, melhor. E depende muito da gravidade da alergia da criança e se a família quer, aceita também submeter ele a um risco. Porque é um risco, né? Eu sei que ele tem alergia, mas eu vou dar pra ele que ele tem alergia. Mas é assim que eu trato a alergia. Eu vou modular o sistema imunológico dele pra ele tolerar esse alimento. Porque não tem como excluir esse alimento da vida, do consumo diário da vida de ninguém. Então, a gente é uma forma que a gente tem de melhorar a alergia é dando o alimento ao qual ele é alérgico para ele perder essa alergia. E de forma lenta, gradual e progressiva, aumentando quantidades até que ele tolere.
Sempre com acompanhamento.
Sucesso, sim, mas tem que ser acompanhado. Não pode ser uma coisa assim, vai pra casa e vai comendo. Não, vai pra casa, leva aqui a vacina e vai fazer em casa. Não, de jeito nenhum. É extremamente arriscado.
Doutora, em alguns casos é possível fazer esse tratamento apenas com a dieta alimentar ou não? Sempre tem que ser acompanhado de medicamento?
Não. O tratamento básico, assim, é a primeira coisa, restrição. E a gente vai avaliando com o tempo de já tratando ele de forma que ele possa tolerar cada vez
alimentação,
mais.
Completamente.
Por exemplo, o meu paciente grave, ele tem um plano de ação. Ele leva um relatório. O que você tem que fazer no momento de acidente? Contato acidental, ingestão acidental, você comeu alguma coisa que você não sabia que tinha leite ali.
Começa a passar mal.
Isso. Tem ali uma programação de medicações que ele tem que fazer de imediato até a aplicação da adrenalina autoinjetável. Se ele não tiver adrenalina autoinjetável, ele procura um lugar, um pronto-socorro para que ele possa receber. Além das medicações prévias que ele já recebeu antes de chegar no... Geralmente a adrenalina é a primeira medicação a ser feita numa reação grave, que é a anafilaxia. Mas muitas vezes os pacientes não portam adrenalina, que é um medicamento que não é comercializada no Brasil. Então, ela é importada. Então, ela é um pouquinho cara, tem validade em média um ano e pouquinho. Então, geralmente os pacientes não têm. Mas eles têm um plano de receber o plano de ação em que eles, o que fazer se apresentar sintoma tal, né? Então, eles recebem toda essa recomendação para saber o que fazer no momento de contato acidental.
A gente conversou com a doutora Joana Jansi. Obrigada pelas informações.
Eu que agradeço, Tatiana.